Iniciando o sistema, sintonizando. Bem-vindo ao OgoCast, um podcast apresentado por mim, Keanu. Ouça também minhas músicas disponíveis em todas as plataformas. Nesse podcast você vai encontrar pensamentos urbanos, opiniões, surtos filosóficos e crises existenciais. Hora de ligar os motores e dobrar o espaço-tempo. Está começando mais um OgoCast, seu podcast semanal com reclamações, com exaltações, com surtos às vezes, né, que eu coloco aqui, que eu fico estressadinho. E aí, lembrando que sempre tem uma coisa que eu falo só no final do episódio, mas eu já vou falar agora de início pra você não esquecer. Se você estiver ouvindo esse podcast pelo Spotify, tem uma caixinha aí embaixo onde você pode deixar seu comentário sobre qualquer um dos sistemas que eu vou abordar hoje, que você já deve estar vendo aí no título, que você não clicou sem ler antes. Então, olá! Hoje é segunda-feira, que alegria, gente, eu odeio segunda-feira, sinceramente. E eu sei que não é muito incomum esse sentimento, mas é que assim, segunda-feira eu entro em uma depressão, assim, que ela... Antigamente eu tinha esse sentimento muito com domingo, antigamente eu tinha muito esse sentimento no final de domingo, assim. Só que depois que eu saí da casa dos meus pais e que a rotina, assim, eu comecei a moldar a minha própria rotina, eu percebi que eu consigo fazer todo domingo à noite uma coisa completamente diferente. Então, tipo, não vem aquele sentimento chato, sabe? De ver o Faustão na televisão, sabe? Ai, por favor, não. Mas, da segunda-feira, parece que, tipo, tudo foi em vão, porque parece que eu tô no mesmo dia de 7 dias atrás. Aí a semana vai começando lentamente a se desenrolar de uma maneira que eu sinta que não é a mesma semana que a semana passada. Olha que surto isso, gente. Então, assim, é isso que o que me deixa mais depressivo mesmo, é eu acordar da segunda-feira de manhã, como se eu estivesse acordando 7 dias atrás, na segunda-feira anterior. Como se nada tivesse acontecido. Como se tudo fosse um sonho. Olha que depressão. Mas enfim, nem tá aqui no tema hoje falar sobre segunda-feira, mas eu acho que tem a ver um pouco com alguns outros problemas mentais aí, que não envolvem necessariamente a depressão, mas a ansiedade de forma geral. Eu tenho lutado, assim, um pouco recentemente com o meu transtorno de ansiedade, como isso vem me afligindo, e eu venho percebendo aonde que ele aparece, quando ele aparece, em que cenários ele aparece, né? Em que cenários ele ganha força. E aí eu comecei a perceber algumas coisas, né? E, sei lá, do ano passado pra cá, eu e meus amigos, a gente começou a falar muito sobre FOMO, né? Que é Fear of Missing Out, que é o medo de estar perdendo alguma coisa. E que é um sentimento que a gente usa muito para descrever quando a gente tá quando a gente não está em um rolê e seus amigos estão em um rolê, e aí depois você gostaria de estar lá porque você sente que está perdendo momentos legais. A gente usa mais nesse sentido. Mas no fim das contas, a FOMO é uma coisa que você tá sentindo o tempo inteiro, principalmente por causa das redes sociais. E eu tava percebendo ontem, refletindo aqui, que ao mesmo tempo que eu estava absolutamente exausto, cansado, sabe? Eu estava achando insuportável o X, que é o Twitter, tá? Agora eu vou tancar essa coisa de nunca mais chamar de Twitter. O X e o Instagram, eu não estava aguentando, sabe? Tipo, eu não estava aguentando ver nenhum conteúdo, por mais diferente que fosse. Tudo eu achava previsível, tudo eu achava irritantemente igual, tudo eu achava fake, falso, as pessoas fingindo, tentando... Ai, aquilo estava me gerando tanta raiva, mas ao mesmo tempo eu não conseguia. Eu tinha colocado uma série de Superman, que aliás vou deixar aqui de recomendação, porque é uma série do Superman que tem na HBO Max, que é em desenho, uma animação muito linda, porque ela é feita num formato meio anime, meio desenho da DC, que é os mesmos moldes ali de Voltron, Avatar, um pouco nesse estilo também. Então, mano, sem brincadeira, assim, é uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida. Eu estou absolutamente apaixonado pelo Clark. Acho a Lois um pouco irritante, mas enfim, os traços do desenho são lindíssimos, perfeitos, fofos, assim, sabe? Tipo, fui assistindo, dormi no meu sofá. Mas aí, tipo, eu dei uma cochilada, na verdade, assistindo esse desenho. E tudo bem, porque é bobinho, acontece pouca coisa por episódio e tal. É muito uma história de introdução ali do Clark. E aí, beleza. Eu gosto muito desse tipo de animação da DC, né? Tipo, acho que pra mim eles fazem os melhores filmes. E eu comecei a ver essa série depois de ter terminado um filme que se chama... Supergirl e a Legião de Super-Heróis, enfim, que é um arco muito legal que acontece. Esse filme é muito, muito, muito bom, eu achei muito foda. E eu passei o filme inteiro tentando prestar atenção no filme e entrando no celular toda hora. Sem ter motivo, tipo, eu não tava esperando nenhuma ligação, eu não estava, tipo, esperando um contatinho, uma pessoa que eu gosto responder, eu não estava conversando com ninguém. Eu só ficava entrando nas redes sociais pra chegar alguma coisa nova que me gerasse algum tipo de alegria, que me gerasse algum tipo de emoção. E isso é muito louco, porque a gente não sabe, gente. A gente sabe, na verdade, mas as pessoas em massa não fazem ideia do quanto as redes sociais nos moldam psicologicamente, nos afetam psicologicamente todos os dias, porque é uma coisa que você está ali olhando, é um comportamento que mudou uma sociedade inteira, que é ficar consumindo um conteúdo muito, muito mutável. Você tem muito controle sobre tudo, sabe? Se você não gostou dos 2 primeiros segundos daquele conteúdo, você já passa. Tipo, é muito louco isso, se você for parar pra pensar grosso modo, sabe? Como isso tem afetado a gente. Então, assim, eu comecei a pensar muito que eu estava achando insuportável as redes sociais. Eu estava achando chato, muito chato. E eu não conseguia não mexer, porque eu estava ficando com fomo. Eu estava com medo de estar perdendo um grande acontecimento que estava acontecendo no mundo agora. Ou sei lá o quê, entendeu? Eu tinha essa mania antigamente de entrar nos Trend Topics do Twitter pra saber o que tá acontecendo no mundo pra eu comentar. Enquanto as pessoas abriam o Twitter pra falar sobre o que elas estavam pensando, que essa era a ideia inicial do Twitter, né? Ali na caixinha estava tipo assim, o que você está pensando agora? Eu entrava no Twitter pra comentar o que estava sendo comentado, porque eu queria comentar, eu queria estar incluído, eu queria estar por dentro de tudo que estava acontecendo. Ontem eu percebi que eu soltei, tipo, num gatilho, assim, dessa onda. Eu acho que eu disparei, sem brincadeira, uns 15 tweets de assuntos diferentes em menos de 10 minutos. Tudo porque eu estava querendo me expressar, mas ao mesmo tempo eu estava querendo comentar aquilo que eu estava vendo no meu feed. Então, mano, umas coisas muito bizarras, assim. E aí, não sei se todo mundo entende isso, mas, tipo, o que você consome vendo TikTok, o Reels e essa forma de conteúdo ali onde existe aquela barra, onde a única coisa que você precisa fazer é arrastar pra cima, porque os conteúdos vão chegando até você sem que você tenha seguido aquelas pessoas, é algo quase que livre. Ele joga pra você o que você consome mais, então ele vai... a partir do machine learning, né, do seu comportamento ali, ele vai entendendo o que você não gosta, ele vai entendendo o que você gosta, tudo isso a partir dos algoritmos. Então, o que acontece mais ou menos é que como você vai consumindo muita coisa que você gosta, tem um dia específico, eu acho que todo mundo já viveu isso, tem um dia específico que você rola uma infinidade de vídeos que você acha muito divertido e vem numa remessa muito boa de vídeos muito bons. Porque eles encaixam perfeitamente com o mood que você tá num dia. Só que aí esse mood muda e vai ter um dia que você vai estar mais isso ou mais aquilo. E aí como você tá com a mesma sensação e vendo que existe um padrão dessa remessa de conteúdo que chegou num outro dia quando você tava, aquilo começa a te estressar agora em vez de te alegrar. Então, o problema desse tipo de conteúdo é que ele libera, tipo, picos muito grandes de sensações muito gostosas e que lança pro cérebro, assim, essas sensações muito positivas, e depois você começa a perceber que para de funcionar. E aí você começa a procurar por mais disso sem perceber que você está procurando por mais disso. Então, é muito assustador. Deixa aqui nos comentários se você já percebeu isso, se você já viveu assim algum tipo de de crise em que você estava com FOMO, porque que fazia você não conseguir sair das redes sociais e ao mesmo tempo você estava achando insuportável. E, gente, sem brincadeira, nesses surtos assim de achar insuportável, eu começo a personalizar essa raiva e eu começo a silenciar pessoas, assim, porque eu não quero parar de seguir elas, mas eu ponho para silenciar. Eu falo, tipo, mano, eu não quero ver a sua cara. Toda vez que você aparece aqui, você fala da mesma coisa. Você tá falando sempre as mesmas coisas. Você compartilha as mesmas coisas. Que saco, você é muito chato. Eu tenho certeza que alguém fez isso comigo também, não é? Como sabe? Tipo, eu tenho certeza que não é verdade isso, esse sentimento. É mais sobre o que eu tô sentindo naquela hora, sabe? E aí teve um dia que eu fui esses dias olhar no meu Instagram quantas pessoas eu tinha silenciado. E aí eu tinha percebido que eu tinha mais de 50 pessoas silenciadas e pessoas que, tipo assim, eu não me lembrava mais o porquê eu silenciei. E aí eu dessilenciei essas pessoas, passou 10 dias e eu tive que silenciar de novo porque eu lembrei porque que eu tinha silenciado elas. Então, assim, aliás, vamos normalizar aqui essa coisa do silenciar. Vamos ser muito. Vamos parar de levar pro pessoal, porque existe uma coisa aqui que é a seguinte. Eu quero te seguir como pessoa, porque eu sinto que a coisa do seguir e seguir de volta dentro das redes sociais, elas representam uma coisa tipo assim, eu te conheço e eu gosto de você, né? Mas a coisa de silenciar uma pessoa é tipo assim, não tô a fim do que você tá falando hoje. Ou seja, não tô a fim do que você tá falando hoje, nem do que você vai falar amanhã, entendeu? Então acho que é uma coisa que eu acho que pode ser mais normalizada. Continuo gostando de você. Não é sobre você. Às vezes é sobre o que você fala. É sobre o que você posta. É sobre a intensidade que você posta. É sobre a quantidade que você posta. Às vezes tem algum discurso que não foi legal, entendeu? Então a gente precisa normalizar esse negócio de silenciar os colegas, tá bom? Eu silencio mesmo. Mas voltando um pouco para falar sobre a FOMO, isso é uma coisa que me assusta um pouco, porque aonde isso vai levar a gente, sabe? Tipo, a longo prazo, sabe? Pensando de uma maneira muito sistêmica, assim. Quando apareceu vamos pensar lá nos primórdios dos meios de comunicação, vai. Tipo, tinha um rádio. O rádio, óbvio que não tinha só uma estação, você podia trocar de estação, mas eram muito poucas as estações. Tinha novela, tinha notícia, tinha, né, transmissão de jogo e etc. Aí, nos anos 60, a gente tem a invenção da televisão e o rádio. E o rádio ainda dura muitos anos, né? Muitas décadas ainda. E aí, o que eu sinto é que com a TV foi se desenvolvendo para ir se expandindo. Antes você tinha uma emissora que ela tinha o papel de fazer o objetivo dessa emissora era, você tinha que, queremos que você fique com a TV ligada 24 horas por dia, porque aqui você vai ter entretenimento para sua criança, você vai ter notícias para você vai ter programas para mulher dona de casa que vai ficar em casa. Isso a gente tá falando, óbvio, no pensamento da época, né? Enfim. E aí, com o tempo, foram aparecendo várias coisas, né? Foram aparecendo vários entendimentos. O padrão de comportamento da sociedade, né, globalizada, foi se adaptando para a gente consumir cada vez mais coisas pela internet. E aí a TV foi começando a entrar numa crise. Mas ao mesmo tempo ali já vinha um movimento muito grande que era da TV a cabo, onde nesse fenômeno você tinha esses vários canais segmentados, onde você tinha conteúdos mais nichados dentro desse canal, né? Dentro daquela frequência de canal que você tava. Então, então assim, a minha geração cresceu tendo cinco canais de desenho, só de desenho, canais para crianças. O mais importante deles era Cartoon Network, aí tinha Nickelodeon. Para quem era mais pequenininho, sempre teve ali o Discovery Kids. Aí tinha a Fox Kids, que depois virou o Jetix e depois virou o Disney XD. E tinha também o Disney Channel. Então a gente tinha assim. Ah, aí sempre teve uns a mais aí, né? Tinha uns brasileiros, nacionais, que tem o Gloob, que a Globo inventou. Aí depois tinha também a TV Cultura, que sempre exibiu muito desenho. Aí depois tinha o Rá-Tim-Bum, que é um canal que só passava coisas produzidas pela TV Cultura. E dentro desse universo do Rá-Tim-Bum, tinha também o Boomerang, que era um canal do Cartoon Network, mais focado apenas em desenhos antigos. Pelo menos foi a proposta inicial, por isso que era Boomerang, né? Mas que depois o Boomerang foi começando a exibir outras séries e outras coisas. E nessa mesma pegada, tipo, a Nickelodeon também tinha o Nick Jr. Aí depois tem o Nick. Aí tinha uma série, um canal só de séries antigas, né, que eram exibidas pela Nick. Enfim, então assim, o que inicialmente eram cinco canais de desenho, e eu tô pegando esse nicho do desenho só para exemplificar, mas isso aconteceu em qualquer outro nicho, é que foram aparecendo mais e mais canais, porque isso demonstra que, mesmo tendo um canal só para aquele nicho, ainda assim, a pessoa que assiste aquilo, ela quer ter mais controle sobre o que ela assiste. E aí, esses dias eu tava na casa de uma amiga e eu percebi que eu tava assistindo o History Channel 2. E eu lembro que o primeiro canal assim que teve dois era o HBO. O HBO passava filmes o dia inteiro. E fazia até mais sentido, se você pensa, porque a programação era só de filmes. Então, tipo assim, se você pega no início de um filme e você não gosta daquele filme, só vai ter um possível conteúdo para você ali quando aquele filme acabar. E aí tinha o HBO 2. E aí depois lançaram outros canais do HBO. Lançaram o HBO Plus. Aí tinha o HBO Plus 2. Aí tinha o HBO Family. Aí tinha o HBO. Ai, sei lá, não lembro agora. Mas a mesma lógica veio com os canais Telecine também. Então, tipo assim, mesmo dentro da TV a cabo, que tinha essa proposta de ter vários canais, com o tempo, a tendência foram esses canais também irem se segmentando. As propostas dos canais irem se segmentando. E a partir desse raciocínio, a gente começa a perceber que essa mesma lógica se aplica meio que a tudo, né? Então, se você for ver hoje, o YouTube mesmo, você tem um milhão de opções de canais de coisas diferentes, mas o que você não assiste o canal, você assiste um conteúdo, né? E aí você tem um maior controle da sua vida, que é uma aba de pesquisa onde você pode pesquisar por qualquer coisa. E aí isso evoluiu depois pro que é o TikTok hoje, e que moldou aí o que é acho que o maior fluxo de consumo de conteúdo hoje, que é esse estilo de consumo, que é a barra infinita, o For You, né? Coisas que são jogadas por você pelo algoritmo que te entende, que te observa, que te analisou, e que o Instagram implementou ali nos Reels. O YouTube tem o YouTube Shorts. O Twitter, que agora é X. Você vê um vídeo lá de qualquer tweet, se você rolar ele para cima, ele vai para um outro vídeo. Também tem a mesma lógica, né? De alguma forma. Tem o TikTok, que é essa grande, foi quem começou isso tudo. Então assim, a gente tem, tá aí, né? Tá aí. O que eu acho assustador, assim, é que é impressionante como as redes sociais elas entram na nossa vida, elas entram para a nossa rotina, para o nosso comportamento, para o nosso padrão de comportamento com muita rapidez e velocidade. Por exemplo, o Instagram lançou uma rede social nova que era o Threads. E de repente, agora não é mais uma novidade isso. Às vezes até aparece uma notícia, o consumo do Threads acabou, não sei o quê. Mas no fim das contas, todo mundo tem Threads. Todo mundo assim, muitas pessoas não aderiram, mas muitas pessoas não usam, muitas pessoas aderiram. Mas tá ali. E você entende que tá ali há um ícone de você, uma clicada de ícone de você entrar numa rede social nova. Então, eu acho muito assustador isso. E aí, como é que você não vai sentir FOMO se você nunca vai saber qual vai ser o próximo TikTok? Qual vai ser o próximo Reels? Qual vai ser o próximo TikTok e o próximo Reels que foram pensados por um algoritmo para você? Foi feito para você. Foi passado por uma curadoria especialmente desenhada para você. Então você precisa arrastar para cima para descobrir o que tem embaixo, para descobrir o próximo, né? Para descobrir pessoas, para descobrir o que acontece, para descobrir trends, para descobrir tendências, para descobrir pessoas que você gostaria de ser, para descobrir jeitos de se vestir, para descobrir jeitos de se maquiar, para descobrir jeitos de se falar, para descobrir jeitos de se comportar, para descobrir assuntos para você falar com seus amigos, para descobrir conteúdos que você pode trocar e enviar para os seus amigos diretamente, que podem gerar momentos de relação, de identificação depois, que podem moldar a forma como você fala, a forma como você anda, a forma como você come, a forma como você se exercita, a forma como você dorme, a forma como você se procura um parceiro. Então, basicamente, de uma maneira muito polêmica e muito talvez sensacionalista, nós hoje somos movidos pelo medo de estar perdendo alguma coisa. E isso não é novidade, tá? Não foi o TikTok que inventou a FOMO. A FOMO sempre existiu. A FOMO sempre teve aí. A FOMO é uma das maiores ferramentas do capitalismo. Uma vez que os jornais impressos flopam e a Folha entende que ela precisa, a Folha de São Paulo entende que ela precisa jogar uma isca de notícia que vai te gerar vontade de clicar, você clica, chega lá dentro e fala assim, para você continuar lendo, você precisa assinar a Folha.com. Isso é FOMO. Isso é estar te conduzindo pela FOMO. Quando um episódio de série acaba num cliffhanger para você assistir na semana que vem e continuar dando audiência para aquele canal ou para que seja lá quem produziu esse conteúdo, é pela FOMO. Então, assim, é um conceito que não é tão novo na nossa... Mas eu acho que quando ele fica microscópico, né? Porque esses conteúdos que a gente consome aos montes hoje tem no máximo 15, às vezes tem 15 segundos. Quando ele fica microscópico, assim, a gente consegue ver, entender esse fenômeno melhor. E ele não fica só microscópico, como ele está personalizado, né? Então, cada um tem um feed específico por causa do nosso tipo de consumo, por causa do que a gente se interessa. E aí eu acho que a gente consegue refletir melhor sobre a FOMO, sobre a mesma FOMO que move o capitalismo há tanto tempo, pela curiosidade, né? Enfim, é esse, vai ficar aqui essa reflexão sobre a FOMO. Deixa nos comentários o que você achou sobre esse assunto, o que você tem a dizer sobre isso, e deixa mesmo, porque senão eu vou ficar com FOMO e de saber o que você achou sobre esse assunto. Gente, uma coisa que já começou a minha semana me irritando, na verdade foi no fim de semana aqui, mas já tá reverberando até agora. Essa palhaçada, eu preciso até entender melhor o que que aconteceu, mas em resumo, parece que o Romeu Zema, que é governador de Minas Gerais, lançou uma ideia, pelo menos ou defende a criação de um bloco chamado Bloco Sul-Sudeste, e que de maneira, segundo suas palavras, precisa de como fala, se unificar, digamos assim, para levantar frente contra, veja bem, contra o Nordeste. E aí, enfim, essa frente, quando a gente fala de bloco, a gente tá falando não só em democracia, a gente não tá falando em votos de pessoas, a gente tá falando sobre economia, e a gente tá falando de PIB, por exemplo. O Sul-Sudeste existe uma população muito grande. Na verdade, existe 60, se eu não me engano, 60 e 55% da população brasileira está na região Sul e Sudeste. Quando você soma isso ao Centro-Oeste, a população do Centro-Oeste, esse bloco Sul-Sudeste mais o Centro-Oeste somaria 62% da população brasileira. Mas, de novo, não é muito sobre população, não é muito sobre demografia o que a gente está falando aqui. O que a gente está falando aqui é sobre como um governador do estado de Minas Gerais que começa a defender... E, segundo ele, olha só o que ele falou. Zema anuncia frente para protagonismo, Sul-Sudeste quer direita unida contra a esquerda. Abre aspas, pela primeira vez, estados do Sul e Sudeste vão agir em bloco, evitando perdas econômicas, lançando um candidato do grupo para sucessão presidencial e tomada de poder político. Isso é, descaradamente, uma revidação, digamos assim, uma medida para tentar fazer com que a esquerda não leve mais a presidência. É de uma maneira quase que... Eu sinto que eles não percebem, né? E quem é de direita também não começa, não consegue... Tá bom, deixa eu... Tô pensando muita coisa, não tô conseguindo concluir o raciocínio. Mas a gente veio de um período extremamente antidemocrático, que foi o governo Bolsonaro, onde as urnas eletrônicas eram atacadas, o sistema eleitoral era atacado, golpes e atentados contra a democracia aconteceram por uma frente não só de direita, mas de extrema direita. O que a gente começa a perceber agora é que todas essas tentativas foram frustradas. A democracia, por mais que no Brasil seja uma democracia falha muitas vezes, uma democracia às vezes ainda neném, uma democracia com muitos problemas, com muitos desafios que precisam ser enfrentados para que ela seja de fato hegemônica, ainda assim ela venceu. E ainda assim a justiça, mesmo que tardante, está com a mira apontada e esses olfatos farejadores estão chegando cada vez mais próximo das pessoas que financiaram tais atos antidemocráticos, das pessoas que participaram e dos políticos dentro da nossa máquina pública que estão envolvidos nesse tipo de absurdo. Por um outro lado, existe uma enorme parte da direita brasileira que num primeiro momento se aliou ao bolsonarismo e que de lá pra cá, desde que o bolsonarismo foi começando a ruir aos poucos, foi começando a se retirar e integrar o que eles chamam de direita, mas que não tão extrema, muitas vezes chamada de direita liberal. Muito desse pensamento pode ser resumido por aquele partido, o Partido Novo. Partido Novo este, que, se não me engano, elegeu Eduardo Leite. Deixa eu confirmar aqui essa informação. Eduardo Leite é do Novo? Não, ele é do PSDB. Ok, cancela. Pior ainda, ele é do Velho. É bom que eu conclua esse raciocínio. O PSDB é como se fosse o partido de direita mais velho que existe no nosso país. O mais, digamos assim, o que mais tradicional. O Partido Novo é só uma tentativa de dar um refresh na cara desse, mas são absolutamente as mesmas ideias. O PSDB basicamente é formado pelas pessoas que são as famílias que sobraram dos grandes coronéis que dominaram este país desde o Brasil Colônia, basicamente. E a gente tem como uma grande frente, que hoje a gente sabe que é uma enorme frente no nosso país, o Partido dos Trabalhadores, que foi fundado juntamente com a prerrogativa de ser o povo, né? O povo decidindo as coisas e não justamente esses grandes capitalistas. A gente sabe que essa lógica se perde com o tempo e que a máquina pública tem, principalmente a brasileira, tem diversos esquemas de corrupção e como isso conflita bastante com os conceitos ideológicos iniciais desses partidos, mas tentando revisitar isso inicialmente, a gente tem esse PSDB formado por essa direita sulista, na maioria das vezes, composta aí pelas pessoas que são os filhos dos filhos dos filhos dos coronéis do Brasil Colônia, as pessoas que compravam títulos de nobreza ali no Império e etc. Por outro lado, a gente tem ali o PT, que é formado pelos operários, pelos trabalhadores, e que tem essa ideologia um pouco mais democrática, no sentido de dar este poder na mão do povo. Mas ainda assim, o PT está longe de ser um partido socialista. Ainda assim, o que aconteceu e que acontece, na verdade, como fenômeno muito rápido, assim, é que o Lula e essa frente do PT tentaram se eleger à presidência por várias e várias eleições, que nunca deram certo. Até 2001. 2001, quando o Lula se elegeu. O Brasil passou por grandes mudanças. O Brasil passou por transformações econômicas muito grandes. Isso é muito positivo para o que a gente pode ser para o mundo. Mas a grande verdade é que essa liberação de direitos, o aumento de poder econômico da classe média, isso não é muito interessante para o PSDB. Eles ainda querem que o Brasil continue sendo aquele estado coronelista que eles sempre tiveram. Esse é um pensamento muito incrustado dentro da mentalidade deles. Por isso que o crescimento econômico do Brasil, no período de governabilidade dos dois governos do Lula e o primeiro da Dilma, não são tão assim interessantes, digamos assim, porque por mais que a gente tenha desenvolvido mais PIB, no fim das contas, os ricos estão pagando mais. Isso é uma coisa que o Lula... Aí a gente teve ali um período de crise política no nosso país, que foi o segundo mandato da Dilma Rousseff, que foi interrompido, onde ela sofreu um atentado de golpe. Tivemos aí os dois anos seguintes com Michel Temer, que foi aí que começou o retrocesso, e depois a gente teve 4 anos de governo Bolsonaro, que foi um total desgoverno. A partir de agora, quando a gente retoma a democracia, quando a gente reestabelece, né, os princípios de construção de país e não de desconstrução, a gente retoma pensamentos e ideias e ideologias e estratégias econômicas adotadas nos 8 anos de governo Lula, e os primeiros 4 anos do governo Dilma. E isso não é interessante para a direita. Porque eles querem realmente ter esse poder e eles querem... E eles estão percebendo agora que a gente só... A gente, eu falo à direita, pensando, né? A gente abraçou a ideia do bolsonarismo porque a gente viu que ela era muito forte. Mas ela não deu certo. A longo prazo, ela não funciona. O bolsonarismo está fadado ao fracasso. Então, precisamos pensar em uma nova iniciativa para que a gente mantenha força. E qual é a iniciativa deles? É retomar o que restou da população, já que o bolsonarismo ele conseguiu... embeber de muita gente, não só das pessoas ricas, né? Mas ela conseguiu levantar muitos seguidores até mesmo em outros estados. Então, a iniciativa aqui é levantar um bloco econômico e no sentido de comandar o país por deter maior parte do PIB. Com certeza, se aliar ao Centro-Oeste, que detém muito PIB também por causa da produção agrícola, agropecuária e agrícola. Agropecuária e agrícola não, né? Agropecuária. E a partir disso, eles criarem uma força mais unificada para tentar se levantar contra o Nordeste. Por quê? Porque o Nordeste é um importantíssimo colégio eleitoral, digamos assim, zona eleitoral da esquerda. E quando a gente fala da esquerda, é pro PT, que é a única frente suficientemente forte para combater a direita no nosso país. Pois bem. O governador do estado de Minas Gerais veio com essa ideiazinha e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, comprou essa ideia e levantou muita polêmica o fato dele ter comprado essa ideia, porque ele tinha se mostrado até hoje um homem de direita, porém liberal, e que até então defendia bastante os princípios democráticos. Mas ele apoiar tal ideia é um pouco preocupante, porque pode significar que a gente esteja entrando num período de ruptura e de separação cultural entre Nordeste, entre o eixo Norte-Nordeste. Norte-Nordeste eu nem vou incluir, porque muita gente é muito bolsonarista no Norte. Mas de Nordeste contra o resto do Brasil, no fim das contas. Então eu acho que talvez a gente esteja entrando num período de demonização do Nordeste, de estratégias de marketing para fazer você auto-sabotar o Nordeste. E com isso auto-sabotar o PT, né? Auto-sabotar o governo do PT. Então a gente viu ali muita gente que quando o Lula ganhou... Muita gente dizendo que não ia mais viajar para o Nordeste. Como se o turismo nacional do brasileiro para o Nordeste fosse o que sustentasse o Nordeste. Pois bem, eu acho isso interessante, porque isso pode ditar muito do que pode ser a próxima eleição, pode ditar muito do que possa ser o futuro do Brasil nos próximos anos. Que é... Estamos aí num governo do PT, e se essa frente se ousar a levantar qualquer tipo de não... qualquer sentimento separatista, o Lula com certeza vai revidar. Vai revidar não só na integrabilidade que esses estados devem ter com perante a República e a Federação, mas também fazer com que... gastar ainda mais recursos para fazer com que o Nordeste, em qualquer possibilidade de uma guerra, de uma guerra fria ideológica separatista, o Nordeste tenha como sobreviver, digamos assim. tenha como não só sobreviver, mas tenha como uma máquina própria para enfrentar ideologicamente essas ideologias. Isso me assusta, fazendo uma análise aqui assim, mas é impressionante como isso já vem crescendo. Cresce muito rápido esse tipo de pensamento dentro da direita. Então, eu acho que sim, que isso é uma coisa que pode, de fato, ser um importante fator que decida as próximas eleições e o futuro do nosso país. E talvez até o que a gente vai ver aí com mais recorrência até o final desse governo. É extremamente irritante essa superioridade prepotente que as pessoas do Sul e do Sudeste têm com o resto do país. Porque eles acreditam que por terem um eixo econômico desenvolvido, num sentido mais industrial. Na verdade, o que essas pessoas falam muito é sobre o PIB, né? E a gente precisa entender uma coisa muito importante. Se há polarização, se há uma cidade que tem mais dinheiro que a outra, é porque a outra foi roubada. É porque não tinha estrutura, não tinha infraestrutura nesse lugar. O Brasil não virou uma república ontem. O Brasil era uma república há muitos anos. O Estado tinha como obrigação garantir todas as leis e direitos e infraestrutura que tinha aqui, ele tinha que ter garantido lá. Foram essas discrepâncias, essas desigualdades econômicas que fazem com que muitas das pessoas desses estados partissem para cá. Essa superpopulação desses estados do Sul e Sudeste se dão pelo fato de que muitas pessoas do Nordeste, muitas pessoas de outras regiões tenham vindo para cá com a esperança de futuro, porque sabia que aqui existia dinheiro girando. Então, é um discurso muito pobre tentar enxergar superioridade dentro de uma situação econômica que se dá por causa de desigualdade. É muito mais interessante e muito mais, digamos assim, economicamente interessante se o nosso país tivesse a renda distribuída, para que, em vez de existir essa superpopulação nessa cidade onde eu vivo, que é São Paulo, tivesse lá no interior de Tocantins, tivessem escolas suficientemente boas e emprego para todas as pessoas e tecnologia e enfim. É isso que é falta dessa direita que tanto muitas das vezes se espelha nos Estados Unidos. Falta justamente eles olharem para os Estados Unidos com um olhar um pouco mais histórico e perceber que o que forma os Estados Unidos um país extremamente relevante economicamente, o que potencializou essa possibilidade para eles foi justamente deles terem estados separados e eles, de certa maneira, serem unidos, como o mesmo nome sugere. Então é um conceito muito, muito simples de se entender, para falar a verdade. Então, para mim ainda é confuso se essas pessoas de direita, de certa maneira, estão tentando induzir uma separação. E aí, induzir uma separação e dividir o Brasil no meio e ter Brasil do Sul e Brasil do Norte, isso é realmente ruim? Isso é uma questão, talvez, interessante de se colocar. Isso é realmente ruim? E se a gente estiver falando sobre domínio, sobre dominância, aí eu acho um problema. Aí eu acho um problema muito sério, porque não vai demorar muito para o Sul, a partir disso, querer controlar quem governa, quem destina fundos para o quê no Nordeste, etc. E a gente regride. Aí a gente volta para o que o Brasil era há 100 anos atrás. Enfim, gente, deixa aí nos comentários o que vocês acham sobre isso, sobre uma possível separação do Brasil, sobre esse bloco sul-sudeste, se você acha que isso vai dar em alguma coisa, se você acha que isso realmente vai reverberar na próxima eleição, se você acha que isso não vai dar em nada, que vai ser só um assunto, cortina de fumaça, que vai gerar mais umas 2 semanas de notícia e vai sumir, deixa aí nos comentários pra eu saber o que você pensa sobre isso. Essa semana agora, a Isa lançou um álbum chamado Afrodite. Ela anunciou esse álbum também muito recentemente. E já vou deixar um disclaimer muito grande aqui, gente. Eu sempre tive muitos problemas com a Isa. Não problemas pessoais, no caso. Eu nunca odiei ela. Mas eu sempre tive uma coisa que foi virando um ranço, mas que parte muito também da fanbase dela, que era o fato de que eu via ela sendo uma artista com muito potencial desde o início que eu acompanhei ela, desde as primeiras músicas que eu deitava pra ela e eu achava, tipo assim, mano, isso aqui é uma popstar em construção. E dos últimos anos, como ela se ofuscou e só entregou pra mim conceitos muito fracos, com coisas muito fracas, coisas muito repetitivas ou coisas muito sem muito desenvolvimento. E foi criando em mim esse sentimento de que a Isa, pra mim, tinha se estabelecido na nossa cultura pop aqui do Brasil, como ela é a nossa Beyoncé, ela canta demais, ela é jurada do The Voice, ela é isso. E eu pensava, por que que ela foi colocada neste lugar já, sendo que ela não tem todo esse repertório, ela não tem toda essa discografia? Não tem, gente. Ela tem uns hits e que começaram a se repetir depois de um tempo. Só que aí a Globo, principalmente a Globo, começou a colocar ela como essa... Ela é muito bonita, ela é uma pessoa preta, e também tem muito sobre isso, de como, meu Deus, tem essa pessoa preta aqui. Em vez de darmos espaço para todas as outras, vamos enfiar a Isa em todos os comerciais de TV, vamos enfiar a Isa em todas as programação aqui, vamos enfiar a Isa em todos os shows que tem aqui, vamos enfiar a Isa em tudo do Multishow. Então é isso que eu sinto que aconteceu e que me deu um ranço, assim, porque ela não estava nesse lugar. Ela não estava nesse lugar. Faltava conceito, faltava novidade, faltava ela realmente me convencer de que por que que ela está em tantos lugares assim. Por que que ela está ocupando tantos lugares assim? Então eu sempre tive uma coisa muito, muito grande com a Isa. Não acho que ela canta mal, não acho que ela não tem talento, não acho isso. Mas eu acho que na hora da entrega, na hora de apresentar uma coisa, o primeiro álbum dela, Dona de Mim, gente, é muito genérico. É muito genérico. Eu me lembro que eu acompanhava os primeiros singles dela. Tinha um que chamava Eu Vou Te Pegar. Tinha um que ela fez em parceria com... Isso já foi público. Foi com... Acho que foi com a Seda, não sei. Alguma coisa de cabelo, que era Esse Brilho É Meu. Eram músicas boas. Pra mim, ditava, tipo assim, olha, ela tá começando a encontrar o espaço e daqui a pouco ela vai achar o que ela quer falar. E ela lança aquele álbum, Dona de Mim, que é muito... Aí ela teve o Pesadão, que foi o grande hit dela e tal. Ela fez parceria com a Gloria Groove, parcerias que, tipo assim, ela fez e parece que ela sumiu, porque ela nunca mais quis usar isso pra mais nada. A Isa, gente, tem parceria com a Aretuza. Aretuza Love. Sabe, tinha um momento que ela tava atirando pra vários lugares. Parecia que ela tava colocando uma mensagem de tipo assim, eu vou me enfiar em qualquer coisa, porque eu preciso ser visto, eu preciso alcançar a fama, eu preciso alcançar esse status, eu preciso furar na minha bolha aqui pra eu começar. E aí ela furou a bolha. Você hoje não imaginava que a Isa tinha um feat com a Aretuza Love, mas ela tem. E aí, o ponto chave aqui é, ela furou essa bolha. Gente, ela tá no mainstream. Todo mundo hoje sabe quem é a Isa. Todo mundo sabe, todo mundo vê ela no The Voice domingo, na programação da fucking Globo por vários anos. Todo mundo sabe quem é a Isa. E eu pensava, mas o que que ela entregou pra ela estar aí? O que que ela faz? Ai, a Isa canta. Então, assim, gente, esse é o meu lugar com a Isa, tá explicado aqui. Eu sempre achei ela muito superestimada. Hypada. Tipo, ela não precisava de tanto buzz. E eu sinto que a justificativa pra isso, às vezes, era, tipo assim, apenas o corpo dela. Isso me incomodava muito. Aí existe um movimento certo, meio de Beyoncé-zação da Isa, que é tipo assim, meu Deus, ela é Deus, ela é perfeita, ela é maravilhosa. Tipo assim, eu tenho certeza que a Isa queria ser um pouquinho mais reconhecida pela música dela e não tanto pelo corpo dela, por mais que ela seja uma grandíssima de uma, né? Ela tem uma beleza realmente muito incrível. Mas só se falava da bunda dela, gente. Então, assim, eu acho que é... Tudo isso começou a fazer sentido na minha cabeça. Os meus amigos até me zoam, porque falavam que eu sou hater da Isa. Eu não era hater da Isa. Eu era inconformado com a Isa. E aí ela me lança este álbum de surpresa chamado Afrodite. Uma coisa que era uma das minhas principais críticas com a Isa era a falta de conceito. Cadê o conceito? Sabe? Cadê você? Indo ali, vai ali numa Carol Conká conversar um pouco com ela. Sabe? Vai ali em artistas que já tem um nome, que já tem esse espaço no mainstream, mas que eles optam por trazer sempre conceito. Eles nunca vão fazer um álbum que não tem um tema principal. Que não é um monte de single espalhado. Não. Ele tem um conceito. E aí ela vem e lança esse álbum Afrodite. E aí, de repente, começa a pipocar várias mensagens aí, várias notícias na internet sobre o casamento dela que acabou, sobre a relação que ela tinha com o ex-marido dela, sobre o fato dele estar pedindo dinheiro pra ela por dizer que ele contribuiu com o sucesso dela e está pedindo na justiça dinheiro. Sobre o quanto ela está falando agora sobre ela, esse casamento, essa experiência dela. Talvez tenha sido um casamento, talvez não, acho que ela já falou isso com essas palavras mesmo, de que foi um casamento tóxico, de que foi uma relação tóxica, de como ele controlava ela, de como ele limitava ela, de como ele diminuía ela e fazia com que a Isa não fosse ela mesma. Pois bem, eu tenho agora a minha justificativa, eu finalmente consigo entender agora por que que eu tinha essa coisa com a Isa. E isso faz muito sentido pra mim agora, faz muito, muito sentido. As primeiras faixas do álbum, todas são para o ex-marido dela. Todas. São muito diretas, assim. São incrivelmente diretas. E aí eu preciso dizer agora, parabéns, Isa. Agora você tem o lugar que eu queria te ver e você alcançou. E você é uma puta de uma artista pra mim. Porque você não tá só sendo controlada, você foi lá e fez, e faz, e tá fazendo, e eu fico realmente, assim, feliz, não só por mim, de tá, oh, meu Deus, agora, mas eu fico muito feliz por ela, porque agora eu consigo realmente sentir. Gente, eu vi entrevista dela falando que ela sempre gostou de cantar grave. Eu sempre falei isso, tá? Eu sempre falei isso, a Isa não gosta de cantar agudo e ela odeia essa coisa de ela é a preta, então ela precisa beltar lá na puta que pariu, e porque tem esse pensamento branco, né, de que a Isa, e é um pensamento branco leigo, que é o que me incomoda mais ainda, que é o pensamento que é tipo assim, o branco leigo escuta a Isa cantar e acha que ela está cantando igual a Whitney Houston. E acha que ela canta soul e R&B como a Aretha Franklin. Tem esse lugar do branco leigo, assim. E tem esse lugar mesmo da Isa de não gostar dessas comparações. De ela falar, gente, eu nunca cantei agudos. E ainda assim, ela recentemente dá essa entrevista no sentido de que eu quero cantar grave, a minha voz é onde eu gosto de cantar. O que dá a entender que ela foi né, incentivada a cantar aí mais agudo do que ela gostaria. Então a gente chega aí à conclusão de que a gente tá vendo uma Isa agora pela primeira vez que é realmente ela. Então pra mim esse é o primeiro álbum da Isa, sabe? É quase um pouco do que a gente sente com aquele álbum Beyoncé, da Beyoncé, sabe? Que é um álbum, tipo, a Beyoncé ama muito For, né? Que foi o álbum antes do Beyoncé. Mas o álbum Beyoncé, se chamar Beyoncé, pra mim é muito o álbum que ela fez pensando apenas nela e ninguém ditou nada. Tudo ela fez porque ela queria fazer daquele jeito, sabe? E aí a gente tem esse álbum Afrodite, que eu gostei muito. Eu vou procurar ouvir mais, Mas o que eu tinha pra dizer aqui hoje era justamente que eu fiquei chocado, me senti abraçado, e a minha sensação agora é de uma nova artista. Não, parece que a Isa é nova pra mim. Parece que ela é, tipo, artista revelação, porque agora eu estou vendo e conhecendo ela de verdade, entendeu? Enfim, fica aí essa recomendação sobre o Afrodite, o álbum novo da Isa. Se você já ouviu esse álbum, deixa aqui nos comentários o que você achou do álbum, ou o que você acha aí sobre essas coisas que eu falei, sobre a Isa, sobre o início da carreira. Se você discorda, se você concorda, tá tudo bem, só seja gentil. E a gente se encontra aí num próximo Ogocast na semana que vem. Queria lembrar vocês para ouvirem os meus 3 singles como Kianogo, que estão disponíveis em todas as plataformas digitais, são eles Quasar, Pseudologia Fantástica e Mycelium Dreams, e que muito em breve eu vou anunciar um 4º single, e muito mais em breve ainda, finalmente, o meu 2º álbum, Cyber Fungi. Queria também falar o seguinte, gente, para vocês entrarem no grupo de transmissão que eu criei lá no Instagram, chamado Angels, que é tudo que envolve o Kian. Então eu sempre vou jogar lá sugestões de temas e coisas. Eu vou sempre jogar, na verdade, fazer uma caixinha nos meus stories perguntando, a partir de agora, quais temas vocês querem ver no Ogocast, eu falando sobre. Mas também sempre vou jogar lá essas novidades, tá? Então fiquem ligadinhos aí, porque eu vou começar a jogar muitas coisas lá. Inclusive muitas coisas que envolvem o ARG, que é o jogo de realidade virtual. Jogo de realidade alternativa, desculpa. Vai tudo pra lá. Então se você não tá por dentro ainda de que existe esse jogo aí que envolve o meu álbum agora e o Kianogo e eu, então começa a se situar aí, porque tem muita coisa muito legal, muita coisa muito interessante, muita coisa por onde eu estou colocando todas as coisas que eu quero falar nesse álbum. Então, o Cyber Fungi é como exatamente como o Evangelho foi, só que o Cyber Fungi é ainda mais. É um projeto além do musical. É um projeto ficcional e também um projeto visual. É isso. Espero vocês semana que vem aqui. E uma boa semana aí pra todos. Tchau!